الحمد لله رب العالمين وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا أما بعد Continuando as palavras de Imam Ahmad rahimahullah, em seguida disse rahimahullah, والغزو ماض مع الأمراء إلى يوم القيامة البر والفاجر. Imam Ahmad rahimahullah, em seguida disse que a guerra, o combate, continua ou permanece até no dia da ressurreição com os dirigentes, com os governantes, sejam eles piedosos ou pecadores. Enquanto o jihad continuar, que é a luta pela causa de Allah subhanahu wa ta'ala, não é jihad que, o que as pessoas hoje estão habituadas à barbaridade que alguns fazem e chamam isso de jihad. O jihad tem suas regras, existem suas condições, e uma das condições é que, é que requer que seja com a permissão do imam dos muçulmanos, algo que não existe nos dias de hoje. E o jihad, algumas pessoas ficam, às vezes, alguns muçulmanos não gostam de ouvir esse nome devido à má imagem que é trazida a respeito dessa palavra. Essa palavra é uma palavra normal, como a guerra. Mas o que diferencia a guerra do Islã com outras guerras que as pessoas têm nos dias de hoje e que permanecem até nos dias de hoje é que a guerra no Islã é estabelecida para colocar a palavra de Allah subhanahu wa ta'ala acima de outras palavras. Isso quer dizer que quando existe uma força que impede a propagação do Islã, então é legislado ao líder dos muçulmanos, se existir líder dos muçulmanos, a decretar a guerra com o objetivo de derrubar essa força que impede a expansão do Islã. A gente sabe que o Islã chegou em vários sítios no mundo sem que houvesse nenhuma batalha. Portanto, o jihad é o último recurso usado na da'wah, no chamamento. E tem suas regras que são estabelecidas nos livros da jurisprudência. E não é aquilo que as pessoas estão habituadas a ouvir hoje. Cada um levanta, cria a sua milícia e diz que está a fazer jihad e comete atos bárbaros em nome do jihad. Jihad é uma palavra que existe no Islã, tem suas regras e permanecerá até no dia da ressurreição. Permanecerá até no dia da ressurreição. Não como alguns tentam esconder como se não existisse jihad. Em todos os sistemas que existem hoje no mundo, existe a palavra guerra. Quando a gente olha qualquer país hoje no mundo, existem, eles acreditam na guerra. Daí que tem exército. Não existe país no mundo exceto que tem exército. Até o Vaticano tem exército. Portanto, não, a gente não deve ficar ficarmos aflitos com essa palavra jihad. A diferença está no objetivo. Existe guerra em todas as religiões. Não existe religião que vai dizer que não acredita na guerra. Existe guerra. Mas a guerra no Islã tem suas condições e é somente estabelecida como último recurso. Como último recurso. Não é a base. Mas sim é o último recurso. E isso também, a guerra no Islã é direcionada somente para aqueles que, por exemplo, proíbem as pessoas de abraçarem o Islã ou impedem que a propagação do Islã se espalhe nas suas regiões. Combate somente aqueles que fazem parte do exército, desses que proíbem, e não as pessoas civis, não entram na guerra no Islã. Portanto, o Islã tem regras para tudo. E o Islã é um, yani, é um código de vida que serve para, yani, as pessoas e também serve para os governos. E o Jihad aplica somente para os governos, não para as pessoas singulares ou, yani, grupos. Yani, ninguém é capaz de chamar para o Jihad senão o dirigente máximo dos muçulmanos, caso exista. E o Jihad é algo que, em algumas épocas, não é possível concretizar devido à ausência das suas condições. E dentre as principais condições é a existência de um governante muçulmano. Yani, um governante muçulmano cujo seu governo abrange a todos. Yani, o sistema de governo que existe somente um governante para todos os muçulmanos. Nos dias de hoje, os muçulmanos estão divididos em, yani, Wilayat al-Aqtar, yani, cada região tem um governante, e nessas condições não existe espaço para se chamar para o jihad da forma como foi estabelecida, yani, na religião. Portanto, esses grupos que aparecem a dizer que estão a fazer jihad, primeiro, o jihad não é algo que uma pessoa singular chama, ou uma quadrilha, como existem nos dias de hoje, as quadrilhas que existem que chamam de, grupos terroristas, ou seja, qual for o nome que são dados. Eles não têm nenhuma autoridade de convocar para o jihad. Não têm nenhuma autoridade para convocar para o jihad. E ninguém tem essa autoridade dentre as pessoas singulares, muito menos grupos. Portanto, a guerra no Islã permanecerá, yani, a guerra pela causa de Allah subhanahu wa ta'ala permanecerá até no dia da ressurreição. E essa guerra é feita sob a bandeira do governante muçulmano, do líder principal muçulmano, seja ele piedoso ou pecador, como disse Imam Ahmad. Portanto, quando o líder muçulmano chamar as pessoas para combaterem numa determinada causa, ou de um determinado território, ou um determinado inimigo, é obrigação dos muçulmanos de responderem a esse chamamento, por mais que esse dirigente muçulmano, esse líder muçulmano, seja ele piedoso ou pecador. É isso que os a'imma faziam, seguiam. Por exemplo, Ibn Mubarak, Al-Auza'i, o Imam Ahmad, todos eles saíam com o exército de Banu Abbas, mesmo sabendo que Banu Abbas eram conhecidos como, opressores, injustos, a maioria dos seus khulafá. Mesmo assim, os imams que viveram nessa época, saíam com o exército de Banu Abbas, que eram os que governavam os muçulmanos, ou que governaram os muçulmanos durante mais ou menos 500 anos. Em seguida, Imam Ahmad rahimahullah disse: "Wa qismatu al-fay' wa iqamatu al-hudud ila al-a'immat madin laysa li ahadin yat'an 'alayhim wa la yunazi'uhum." Yani, dentre também as coisas que faz parte da crença é que a distribuição daquilo que os muçulmanos adquirem sem a guerra, que é chamada de fei, a responsabilidade de distribuir isso convém ao imam, ao líder dos muçulmanos, seja ele piedoso ou não. Seja ele piedoso ou não. E também cabe somente ao líder dos muçulmanos, quando falo de líder dos muçulmanos, não estou a dizer líder de associações ou líder de grupos. Líder muçulmano, aquele que governa os muçulmanos de uma forma geral. E convém a ele somente aplicar as penas que são estabelecidas na legislação islâmica, como é o caso da pena para aquele que comete o adultério, para aquele que comete, assassínio, para aquele que rouba, para aquele que bebe bebidas alcoólicas. Tudo isso Tudo isso é algo que somente o imã é que pode fazer. Ou pode delegar alguém para aplicar a pena. Ou as penas estabelecidas na Sharia. Portanto, aqueles que cometerem pecados que foram estabelecidos neles, nesses pecados, uma pena, somente o governante dos muçulmanos é quem pode estabelecer essa pena sobre esse indivíduo. E isso não é algo que pessoas singulares ou grupos podem fazer. Portanto, os muçulmanos estão proibidos de aplicar penas estabelecidas na Sharia sobre outras pessoas. A aplicação de pena convém somente aos governantes muçulmanos, aos governantes muçulmanos. Se cada um fosse aplicar a pena, então haveria caos, haveria fitna. Cada um ia matar o outro ou cortar o braço do outro, dizer que este roubou, sem estabelecer aquilo que são as diretrizes islâmicas a respeito disso. Portanto, a aplicação de pena, a distribuição daquilo que os muçulmanos adquirem, isso somente convém aos governantes. Somente convém aos governantes muçulmanos. Laysa li ahad an yata'ana alayhim. Daí que Imam Ahmed Rahimahullah disse: ninguém deve acusar a eles ou disputar com eles nisso. Por que você aplicou pena ao fulano? Por que aplicou pena ao fulano e não aplicou ao fulano? Isso não deve se dizer para os governantes e nem disputar com eles. Eu que devo aplicar as penas, como fazem esses grupos de Khawarij nos dias de hoje. Vão degolar pessoas e pensam que eles são autoridade. Eles não são nenhuma autoridade, por mais que tenham armas, equipamentos, eles são vândalos, são marginais e devem ser combatidos. Devem ser combatidos, como o profeta sallallahu alaihi wasallam ordenou. ليس لأحد يطعن عليهم. Ninguém deve acusar a eles naquilo que eles fazem de aplicação de pena ou divisão daquilo que os muçulmanos adquirem de bens sem que haja sem que haja guerra. E essa ação é a ação dos Khawarij, falar mal dos governantes, como fez Dhuhuaysira al-Tamimi, aquele que, quando o profeta sallallahu alaihi wasallam dividia algo que tinham adquirido, ele disse que o profeta sallallahu alaihi wasallam estava sendo injusto. I'dil ya Muhammad fa inni ara an la ta'dil annaka la ta'dil. Ele disse para o profeta sallallahu alaihi wasallam: seja justo, pois eu vejo que não está a ser justo. Veja só o comportamento dos Khawarij. E é isso que a gente vê nos dias de hoje, como os Khawarij se dirigem aos governantes muçulmanos. Em seguida, disse Imam Ahmed rahimahullah: wa da'fu as-sadaqati ilayhim ja'iza nafidha wa man dafa'aha ilayhim ajza'at anhu. Quer dizer que aqueles que darem o seu zaká aos governantes muçulmanos, isso é permitido. E a pessoa fica livre dessa responsabilidade. Portanto, aquele que, se o governante muçulmano pedir que as pessoas deem o zaká a ele, para que ele distribua como deve ser, é obrigatório os muçulmanos de darem o zakat a ele. E se ele não pedir, mas as pessoas levarem o zakat e entregarem a ele, para que ele distribua aos muçulmanos também, Isso é permitido e a pessoa fica livre da responsabilidade do zakat fazendo isso. Portanto, os governantes nisso não há diferença. Sejam eles piedosos ou yani, pecadores, é permitido dar o zakat a um governante yani, pecador, para que ele distribua a quem ele acha que merece esse zakat. E se o governante pedir às pessoas que deem zakat, então torna-se obrigatório a todos os muçulmanos darem ele zakat. E se as pessoas recusarem, é permitido ao governante de combater aqueles que recusam dar zakat. É permitido ao governante de combater aqueles que recusam dar o zakat, como fez Abu Bakr radiallahu anhu, com aqueles que rejeitaram dar o zakat na sua época. Abu Bakr radiallahu anhu foi combater eles como se fossem descrentes. Combateu eles por recusarem dar o zakat. Em seguida, Imam Ahmad rahimahullah disse: "Was-salatu al-jum'atu وصلاة الجمعة خلفه وخلف من ولاه جائزة". يعني a oração de Juma por detrás do governante muçulmano ou aquele que ele indicar para dirigir a oração de Juma, seja ele piedoso ou pecador, é permitido rezar por detrás dele. É permitido rezar por detrás dele, por mais que seja até mubtadi'. جائزة باقية تامة ركعتين. Imam Ahmad disse: é permitida a pessoa fazer essa oração باقية e permanece completa dois rakah. ومن أعادهما فهو مبتدع. Aquele que repetir a oração, então esse é um inovador. Existiam na altura onde até nos dias de hoje existem pessoas que fazem oração com o imam, depois repetem. E fazem isso Ahlul Bidah. Dentre os Khawarij, pois acreditam que o imam é kafir. Ou dentre os Mutasawwifa, diz este é o Wahhabi, reza atrás dele, depois de terminar o salah volta a fazer de novo. Imam Ahmad rahimahullah disse: aquele que repete a oração depois de fazer a oração por detrás do imam, por mais que ele seja pecador, esse imam seja pecador, essa pessoa que faz isso, repete a oração, esse é um mubtada. É um mubtada. Nos dias de hoje, encontramos esse tipo de pessoas. Fazem a oração com o imam, depois voltam a fazer de novo. Pois para ele, a oração do imam é inválida. Ele olha que a oração do imam é inválida. E não há dúvida de que isso constitui bid'ah. E a pessoa que faz isso é mubtada. Aquele cuja sua oração é correta, então rezar atrás dele também é correto, por mais que seja mubtada, por mais que ele seja inovador ou pecador de uma forma geral. بأن يصلي معهم ركعتين ويدين بأنها تامة. يعني a pessoa deve rezar por detrás dele dois rakats com a intenção de que esses dois rakats estão completos. لا يكون في صدري من ذلك شيء. E não deixar algo no seu coração de que a oração pode estar completa ou não. Ter dúvida, será que a oração foi aceita ou não? São coisas que tem os Ahlul Bidah. Em seguida, Imam Ahmad rahimahullah disse: "ومن خرج على إمام من أئمة المسلمين كان الناس اجتمعوا عليه وأقروا له بالخلافة بأي وجه كان بالرضا أو بالغلبة فقد شق هذا الخارج عصا المسلمين وخالف الآثار عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فإن مات الخارج عليه مات ميتة الجاهلية". Imam Ahmad rahimahullah diz que Man kharaja ala yani isso falamos anteriormente, mas vamos repetir aqui e chama isso mais atenção, pois isso não é uma das coisas que faz parte da Sunna, que é revoltar-se contra os governantes muçulmanos. Man kharaja ala a'immati al-muslimin, ala imami min a'immati al-muslimin. Aquele que se revoltar ou se rebelar contra um dentre os governantes muçulmanos, كان الناس اجتمعوا عليه وأقروا له بالخلافة. Enquanto as pessoas juntaram-se sobre este imam, sobre este líder, وأقروا له بالخلافة, e aceitaram a sua liderança, بأي وجه كان, seja qual for a forma que ele foi elegido para esse cargo, بالرضا, com consentimento, ou bil ghalaba, ou a força. Ele atingiu esse grau seguindo uma das formas que a gente mencionou na aula passada, foi escolhido, ou o líder anterior apontou a ele, ou ele tomou isso à força, seja qual for o meio que ele usou. Enquanto ele chegar ao poder, enquanto ele chegar ao poder máximo, ninguém deve se rebelar contra ele e deve ser considerado como líder dos muçulmanos. Portanto, aquele que se rebelar contra ele, faqad shakka hadha al-kharij 'asa al-muslimin. É como se tivesse cortado a união dos muçulmanos. Pois quando há rebelião contra os governantes, isso divide os muçulmanos. Wa khalafa al-athara 'an rasulillahi sallallahu alayhi wa sallam. E ele fazendo isso também contraria as narrações que foram narradas a partir do profeta sallallahu alaihi wasallam a esse respeito, que a gente ouviu nas aulas anteriores sobre ouvir e obedecer aos governantes muçulmanos, por mais que sejam pecadores. Fa in mata, se ele morrer, e é nesse que se rebela contra os governantes, se ele morrer, fa in mata al-kharijo alayhi mata mitat al-jahiliya. Se ele morrer, irá de morrer como aquele que tivesse morrido antes do Islam. Al-Jahiliya é o período antes do Islam. É como se tivesse morrido numa época antes do Islam. Quer dizer que ele não tem nada a ver com o Islam, essa ação que ele fez. E o profeta sallallahu alaihi wasallam, como disse, como narrou Ibn Umar, o profeta sallallahu alaihi wasallam disse: "Man mata wa laysa fi 'unuqihi bay'atun mata meitatan jahiliya." Aquele que morrer sem que esteja no seu pescoço, um voto de fidelidade ou de obediência ao governante, então aquele que morrer nessa condição, sem a beia, promessa de obediência ao governante, essa pessoa morre como se tivesse morrido no tempo de Jahiliya, no tempo da ignorância, antes do Islã. ومن خرج من طاعتي, numa outra narração, o profeta sallallahu alaihi wasallam disse: ومن خرج من طاعتي مات ميتة جاهلية. Aquele que sai da obediência do governante muçulmano e morrer, essa pessoa também morre como se tivesse morrido antes do Islã. Quer dizer que essa ação que ele fez não tem nada a ver com o Islã. Portanto, não é permitido ao muçulmano de se rebelar contra o governante muçulmano, seja ele pecador ou piedoso. E isso é algo que distingue os seguidores da Sunna com os Khawarij, pois essa coisa de se rebelar contra os governantes muçulmanos é a metodologia dos Khawarij, aqueles que o profeta sallallahu alaihi wasallam disse são cães do inferno, kilabun nar. Em seguida, Imam Ahmad rahimahullah disse: ولا يحل قتال السلطان ولا الخروج عليه لأحد من الناس فمن فعل ذلك فهو مبتدع على غير السنة والطريق. Imam Ahmad enfatiza esse ponto, diz que ولا يحل قتال السلطان, não é permitido a pessoa combater ao governante muçulmano, ولا الخروج عليه, nem se revoltar contra ele, ولا خروج عليه لأحد من الناس, que ninguém é permitido de se rebelar contra o governante muçulmano. فمن فعل ذلك, e aquele que fizer isso, يعني se rebelar contre un gouvernant et combattre un gouvernant musulman. فمن فعل ذلك فهو مبتدع على غير سنة. يعني si elle faisait eso, entonces elle est un mubtadi innovador en la religión, puesto que no hace parte de la sunna, a la غير سنة. Y no está sobre la sunna, yani los ensinamientos del profeta sallallahu alaihi wasallam y la tariqa y el camino pregado por los sahabas y aquellos que vieron de entre a'imat al-huda. Por tanto, ficamos claros de que rebelarse contra os governantes muçulmanos constitui uma desobediência ao mensageiro de Allah sallallahu alaihi wasallam, que nos ordenou a sermos pacientes sobre a opressão que possa vir deles. Até mesmo o governante descrente não é permitido rebelar-se contra ele se remover a ele traz mais malefícios ou irá de não existe benefício em remover a ele, yani, se remover a ele virá um outro semelhante, bem como caso remover a esse governante irá de causar derramação de sangue, irá de causar derramação de sangue. Nessa circunstância não é permitido também aos muçulmanos de se rebelarem contra o governante, por mais que seja descrente, pois a base é que o governante deve se obedecer a ele, pois a gente sabe que qualquer tentativa de remover o governante sempre resulta em derramação de sangue. Resulta em derramação de sangue. Não existe governante que diz: eu vou deixar as pessoas virem me tirarem a cadeira. Ele colocará tudo que ele tiver de artilharia contra aqueles que vierem a tentar remover a ele desse lugar que ele tem. Portanto, o muçulmano deve ter bastante atenção nesses aspectos e deve olhar sempre para al-masalih ou al-mafasid, olhar para os benefícios e os malefícios das suas ações. As pessoas agora têm uma visão curta. Yani, chega alguém, incita eles de que o fulano tem erros, tem isto, é descrente, vamos remover a ele, vamos combater, vamos criar um Estado Islâmico, como dizem. E as pessoas deixam-se levar com essas palavras e acabam caindo na destruição de si próprios e na destruição do próprio Islã. Portanto, devemos seguir os ensinamentos do profeta sallallahu alaihi wasallam, pois sem dúvida de que neles, nos ensinamentos do profeta sallallahu alaihi wasallam, está o sossego e a tranquilidade. Não é possível adorar Allah subhanahu wa ta'ala com o som das armas enquanto há guerra, enquanto há caos. Não é possível adorar Allah subhanahu wa ta'ala, não é possível estabelecer ensinamento islâmico nessas circunstâncias. Portanto, pedimos a Allah subhanahu wa ta'ala que nos firme na sunna do profeta sallallahu alaihi wasallam e que nos faça morrer sobre ela. O sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallama taslima kathira.